Estamos funcionando agora.
Deixa bem aqui. Muito bem. Vamos.
Só um instante, estou escrevendo uma mensagem aqui que a cadeira deu um problema, parece, de bateria. Tô vendo como resolver aqui.
Tá, você quer que eu comece? Oi? Enquanto você resolve, você quer que eu comece a falar?
Pode começar.
Então tá bom. Gente, enquanto o Lucas encaminha aqui uma mensagem, queria aproveitar já iniciar, né? O professor já começou a gravar aqui, então agradecer inicialmente o convite, né, para participar desse momento. A gente teve uma tentativa que não deu muito certo, né, professor? E depois, que bom que a gente teve a segunda oportunidade e o auditório está mais cheio agora, né? Então a gente teve uma adesão maior agora. A gente viu esse filme já, acho que 3 uhum. vezes, não sei quantas o Lucas viu, já viu algumas vezes.
Duas,
então. E é um filme, né, que também agradecer a indicação do filme pelo professor, porque eu não conhecia esse filme. Existem vários filmes que trabalham a questão da acessibilidade, da pessoa com deficiência, não sei se vocês, né, já assistiram outros, provavelmente sim. Mas esse é um filme bastante interessante, assim, né? Ele traz vários pontos importantes para a gente pensar sobre a questão da pessoa com deficiência na sociedade, né? Eu não vou falar sobre a perspectiva da pessoa com deficiência, porque a gente tem o Lucas, que é uma pessoa com deficiência, que está aqui para falar sobre isso, né? Então, a minha fala, ela é muito mais voltada à parte que a gente lida como a gente vê a pessoa com deficiência na sociedade e o que a gente precisa fazer para mudar a visão que a gente tem da pessoa com deficiência na sociedade, né? Então, a gente viu ali no filme que as pessoas têm medo da pessoa com deficiência, né? Vocês viram ali a irmã falando sobre isso, né? A mãe, a forma como ela lida com a filha, como o mercado de trabalho trabalha essa questão, né, da pessoa com deficiência e o quanto é difícil a gente romper com essa visão, né, capacitista da pessoa com deficiência, né? Muitas vezes eu, que estou aqui na universidade trabalhando com isso já há 10 anos, né, ouço que aqui não é lugar para pessoa com deficiência, por exemplo, né? Ainda hoje, né, o Lucas foi nosso estudante aqui, né, vivenciou algumas situações, mas a gente ainda tem essa visão de que a pessoa com deficiência tem um lugar. E qual é o lugar da pessoa com deficiência na sociedade hoje, né? É na universidade? É dentro das suas casas? É reclusa dentro de algum espaço voltado somente à pessoa com deficiência? Então, esse filme, ele traz, né, assim, pontos importantes para a gente pensar, inclusive, sobre isso. Né? Como é que a gente lida com isso e como é que a gente é agente de mudança disso? Né? Como é que a gente faz para mudar essa visão do que se espera da sociedade no processo inclusivo da pessoa com deficiência? Né? Nós, enquanto familiares, enquanto profissionais, enquanto colegas, enquanto, né, pessoas que estão aí na sociedade, a gente precisa fazer alguma coisa para tentar mudar essa visão, não é isso? Né? Senão, a gente vai continuar replicando a visão que a gente viu ali no filme de algumas pessoas, não de todas, né? Mas a gente continua entendendo que existe um lugar na sociedade específico para a pessoa com deficiência, quando, na verdade, isso não é realidade. Né? A pessoa com deficiência, como todas as pessoas, são pessoas e precisam estar na sociedade, no espaço onde elas desejam estar. E a gente, enquanto sociedade sem deficiência, precisa fazer a nossa parte para acolhê-las, né? E fazer com que essa acessibilidade seja de uma forma natural e não uma questão forçada, né? Uma questão que está só colocada como uma legislação, né? Muitas vezes eu ouço a pessoa dizer assim, ah, mas o que me obriga a fazer isso? Como assim o que te obriga a fazer? Né? Não é assim que a gente lida com as pessoas sem deficiência. E por que com as pessoas com deficiência a gente lida assim? Né? Precisa ser na força da lei? Precisa ser alguma coisa imposta? Precisa vir uma medida judicial para me dizer que eu preciso fazer alguma coisa? Não. Né? Se eu olho para o outro com um olhar atento, né, com um olhar empático, eu não preciso de legislação que me obrigue a fazer. Né? Se eu vejo uma pessoa com um bebê no colo, no ônibus, eu vou perguntar por que é que precisa de uma lei para me fazer levantar para essa pessoa sentar com o bebê? Não. Às vezes, com a pessoa com deficiência, isso acontece. Né, Lucas? Então, uhum. Assim, Esse filme ele mexe com várias questões, mexe com a questão familiar, né, estrutura familiar, como é que é uma família que possui uma pessoa com deficiência no seu âmbito, né? Será que é a mesma estrutura que a gente vê das pessoas sem deficiência? É questão, não estou colocando aqui nada para, né, não é uma afirmação. Mas será que é? Será que existe uma incidência maior de abandono das pessoas, das crianças com deficiência, em relação às crianças sem deficiência? Coisas para a gente pensar, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, porque eu não quero falar coisas que o Lucas vai falar depois. Uma outra questão que eu achei interessante é... O filme, a personagem principal do filme é uma pessoa com deficiência, né? A gente vê muito filmes falando sobre pessoas com deficiência, mas colocando uma pessoa sem deficiência no seu protagonismo, né? E esse filme, não. Essa atriz é uma pessoa com deficiência. Então, essa questão da representatividade, do lugar de fala da pessoa com deficiência, né? O nada sobre nós sem nós, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo, né? É o lema das pessoas com deficiência. Tudo que diz respeito à pessoa com deficiência precisa levar em consideração a participação das pessoas com deficiência. E esse filme, já na sua, né? Já na sua concepção, ele já traz isso, né? Ele já coloca uma pessoa com deficiência, que é uma, né, uma pessoa cadeirante, é uma atriz cadeirante, fazendo o papel de uma pessoa cadeirante, né, de uma pessoa com paralisia cerebral. Né? Então é bem interessante essa questão do protagonismo sendo realizado por uma pessoa com deficiência, que não é uma coisa muito comum que a gente, né, da gente ver, né, nos filmes. Assim, né? A gente tem poucas produções aí cinematográficas que colocam a pessoa com deficiência como centro, né? Um ator com deficiência, uma atriz com deficiência como centro. Então, isso é muito legal, né? De ver. Não sei, Lucas, você quer ir complementando aquilo que eu estou falando? O que, é que você prefere?
Se quiser
então
terminar, eu assumo depois.
Tá bom. Eu queria também, não sei, professor, eu nunca participei de um cine-debate, mas eu gostaria que, se fosse possível, que as pessoas pudessem também perguntar, interagir. Não sei se vocês estão à vontade para isso. Né?
Depois?
Depois.
Tá bom. Então,
aí
tá.
A gente constrói um entendimento coletivo.
Perfeito. Uma coisa que eu anotei aqui, o uso midiático da pessoa com deficiência, como uma pauta que aparece ali, né, no filme. Assim, né? Então, a gente vai vendo dois polos, né, da figura da pessoa com deficiência, do ideário da pessoa com deficiência na sociedade. Né? Ou ela está nesse lugar de destaque do heroísmo, da pessoa que se supera, né, aquele lugar da superação, aquela coisa que ninguém alcança, só eles, né? Só quem tem deficiência. Ou você vai ver também o outro polo, né, desse lado, que é o lugar onde ninguém quer estar, né? Esse lugar onde você é a escória da sociedade, né? Você não ninguém quer ser uma pessoa com deficiência. Então você vê essa polaridade acontecendo, né? Então, ou eu sou uma pessoa que é um herói, né? Enfim, uma heroína, ou eu sou aquela pessoa que ninguém gostaria de ser, né? E ninguém gostaria de estar nesse lugar. Isso é uma coisa que a gente percebe, né, a partir do trabalho que a gente desenvolve aqui na universidade, algumas coisas que perpassam essa visão, né, do que é ser pessoa com deficiência. E a sexualidade, né? Que é um ponto muito trabalhado no filme, né? Ali eles abordam bastante essa questão da sexualidade da pessoa com deficiência, que é um tabu, né? Então, a gente trabalha aqui na universidade com algumas formações, né, para professores, para técnicos, para estudantes, e a gente tem um slide que a gente coloca geralmente nas nossas apresentações, que é assim: é uma moça cadeirante, grávida. E aí chega um homem e pergunta para ela: quem foi que fez isso com você? né? Como se aquilo fosse alguma coisa, como se ela tivesse sofrido um abuso, né? E aquilo não tivesse sido feito de uma forma natural, né? Então, isso é uma ilustração daquilo que, em geral, a gente vê na sociedade, né? A sexualidade da pessoa com deficiência ainda é alguma coisa que se precisa avançar muito no que, né? No que se espera, no que se concebe como um padrão, né? Então se entende que a pessoa com deficiência não tem sexualidade, ou então ela é hipersexualizada. Então tem, né? A gente precisa trabalhar um pouco em relação a essas questões, né? Eu acho que assim, de forma mais resumida, que eu não quero falar muito porque eu quero que a pessoa também interaja, né? Mas acho que de forma mais geral os pontos que eu coloquei como destaque na minha fala são esses. Eu vou passar a palavra para o Lucas para ele falar um pouquinho sobre o que que ele pensa sobre o filme, e depois aí vocês perguntam, a gente interage, vocês colocam um pouquinho do que vocês acharam do filme, né? Tá bom?
Muito
Pode
obrigado.
ser? Imagina.
Pensando sobre o filme, primeiro meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, eu sou graduado em jornalismo aqui pela UFSC, recém-graduado, e eu gostei muito do filme. Só que foi um filme que particularmente para mim foi muito complicado de ver, assim. Porque tem questões que. Tem muitas questões que eu pessoalmente vivi, sabe? Coisas que. Muitas das coisas que ela passa, não num ponto familiar, assim, tipo, minha família é ótima, assim, minha mãe é maravilhosa. Não, não chega ao ponto ali daquela mãe que é meio absurda, assim, uma questão. Então, quase, na minha opinião, um pouco doentia de querer prender, de colocar a menina em cárcere um momento, até que é muito, muito bizarro, assim, sabe? Mas não nessa parte em si, mas principalmente no que diz respeito às questões de relações, questões do mercado de trabalho e questões de como ter a sua própria liberdade, né? Eu acho que o filme retrata muito bem, pegando um pouco o gancho do que é o tema da mesa de debate, do pós-humanismo e da relação do ser humano com a máquina, né? Eu acho que a relação do PCD com a cadeira é uma relação muito íntima. Muita gente vê a cadeira de rodas, no caso do PCD com deficiência física, né? Vê a cadeira de rodas como uma espécie de prisão. Eu já ouvi várias vezes a frase: "Ah, você está preso nessa cadeira." Não, eu não estou preso na cadeira. A cadeira é quem faz eu poder explorar o mundo. É isso que a cadeira faz, a cadeira me dá liberdade. A cadeira não é uma prisão. E muita gente vê, muito pegando o gancho do que a Bianca disse, de não querer estar ali, vê aquilo como uma posição ruim, uma posição negativa. Sabe? E não é. A cadeira é parte de nós, praticamente desde quando nascemos e nos descobrimos como pessoa com deficiência. Eu até brinco que quando eu bato a cadeira em algum lugar, eu quase que eu sinto a dor. A cadeira é quase me sentindo no meu corpo já. De tanto tempo que eu tenho com ela e tanta coisa que a gente passou. Mas o filme ele aborda muitas questões sociais complexas e que realmente ainda são um problema. O ponto de que a pessoa com deficiência quase nunca é o destaque, aquela questão de aquela parte, todas as partes que envolvem o trabalho dela, né, de fazer as artes e fazer os mangás e todo mérito ir para a prima dela. Isso acontece bastante também. O nosso trabalho não ser reconhecido, a gente tem uma certa dificuldade de ter nossos méritos reconhecidos sempre a outra pessoa, sabe? Sempre é alguém que está ao nosso lado não quer a gente em si, sabe? O que é meio paradoxal, porque ao mesmo tempo a sociedade nos coloca como super-heróis, como pessoas que se superam, mas ao mesmo tempo na hora de nos dar oportunidade para mostrar o que a gente faz, o que a gente pode fazer, como a gente pode ajudar, pouco acontece, sabe? Poucas chances são dadas. Nas questões relacionais, é também muito, muito fiel ao que é a realidade, assim. Claro, cada caso é um caso, sabe? Mas é muito comum a pessoa com deficiência passar por uma solidão. Porque, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma certa dificuldade, um certo medo de se relacionar. Seja por preconceito ou qualquer outra coisa. E quando se relacionam, elas geralmente tendem a não ter a mesma tolerância, sabe? No sentido de que quase como se fosse um favor estar ali, sabe? Parece que não é uma coisa recíproca muitas vezes. Então por isso às vezes é muito difícil de encontrar relações genuinamente verdadeiras, onde as suas diferenças sejam respeitadas e não sejam a pauta daquilo, você seja tratado como uma pessoa qualquer, uma pessoa normal, como nós somos, né? Eu não sei, acho que pensando um pouco mais rápido, acho que no geral foi isso que eu pensei para iniciar o debate. Eu achei um filme bem legal, achei um filme pesado para o tema que se trata e de abordar das questões que pessoalmente podem ser muito difíceis para as pessoas, assim. Dá para se ver bastante na personagem. E é muito legal ver isso ser tratado dessa forma, com tanto respeito e com tanta atenção, sabe? Como a Bianca disse, acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo um filme em que o protagonista é uma pessoa com deficiência. E não é uma pessoa com deficiência idealizada, sabe? A pessoa com deficiência vivendo a vida dela. Como qualquer outra pessoa vive, trabalhando, tendo problemas com a família, tendo questões de se descobrir e descobrir novos hobbies, fazer novas amizades. Então é um filme bem, bem legal, com uma boa história, onde a deficiência não é o foco principal. O foco principal é a pessoa e a vida dela. A deficiência, claro, permeia tudo que envolve ela, como acontece na realidade. Mas não fica só nisso. Não é algo raso. É um filme muito bonito e é um filme muito bem feito. Deveria servir de espelho para outros filmes que tratam o tema. Acho que é isso. Por mim, a gente pode passar para o debate e para as perguntas de vocês aí. Obrigado pela oportunidade.
Lucas, obrigado pela fala linda. Eu vou abrir então para pensamentos, comentários.
Eu posso começar? Não, eu não tenho perguntas, mas eu gostaria de agradecer a quem trouxe esse filme, escolheu para trazer para nós, porque foi uma experiência muito bonita. E eu particularmente coloquei esse filme na agenda para vir assistir hoje, porque eu comecei a fazer estágio numa aplicação. E uma coisa que me acontece... Duas coisas, na verdade. Essa que eu vou falar é a segunda que me chamou a atenção. É sobre o que o Lucas falou, da invisibilidade das pessoas com deficiência na sociedade. E eu sentia... antes do estágio, que eu não percebia. Quer dizer, eu sabia, a gente sabe, a gente vê, mas vive como se nada tivesse acontecendo. E depois que eu comecei a trabalhar com crianças com diversos tipos de deficiência, eu me sensibilizei mais, porque eu me dei conta que eu nunca parei para pensar. E eu não sabia, eu não, simplesmente não sei como, o que fazer, o que lidar. E eu tenho obrigação, como ser humano, a me educar sobre isso. E esse é o primeiro ponto. E o Lucas falou uma coisa interessante, ou foi você que falou uma coisa interessante, que é a pessoa que é o super-herói e a outra que ninguém quer ser, né?
Uhum.
Então, eu passo também por isso, estou compartilhando assim em aberto, porque é uma coisa que eu ouço muito entre as mulheres que, da minha idade, que, você tem 38 anos e não tem filhos, então se você... o relógio biológico parou. Se você arriscar ter filho depois dos 40, uhum, pode vir com deficiência. Uhum. Então, é como assim, nossa, que castigo que a natureza deu, uhum, com você, uhum, né? Se você não tiver filho na hora certa, seu filho pode vir com deficiência, como se, uhum, isso dependesse, uhum, só da idade, né?
Uhum.
Então, basicamente, eu achei muito bonito esse filme. Me ajudou muito. E eu acho que é um começo para eu continuar lendo, continuar,
sim,
me despertando para o tempo.
Perfeito.
Como eu me formei em letras, né? Eu sou professora, então eu tenho obrigação de estar aberta e compreender as necessidades diferentes de cada
tem
um.
Oi aí?
Muito obrigada.
Tem mais?
Como é o seu nome? Rosângela,
tem,
eu também estou me educando e me sensibilizando para essas questões o tempo todo. Gostei muito dessas duas palavras que apareceram na sua fala. Eu também estou nesse processo. E é isso, né? A gente vai percebendo coisas que não percebíamos antes.
Eu posso fazer uma pergunta para eles?
Porra.
Quem da plateia teve ou tem contato com pessoa com deficiência? Ou é pessoa com deficiência? Só estava tentando confirmar uma hipótese que eu tenho. Em geral, quando a gente oferece alguma atividade que tem como tema central a pessoa com deficiência, quem busca é justamente quem tem ou precisa ter acesso à informação sobre a pessoa com deficiência, ou quem tem contato com a pessoa com deficiência. É muito difícil, né? E aí, usando como referência a sua fala, né? É muito difícil ver um público de pessoas que não tem ninguém com deficiência ao seu redor, ou que não tem a necessidade de trabalhar esse tema, participando de eventos sobre pessoas com deficiência, ou que falem sobre a condição de pessoa com deficiência, né? Então, isso demonstra para a gente o quanto que na sociedade a gente ainda precisa avançar sobre isso, né? Porque é que geralmente as pessoas, somente as pessoas que têm algum tipo de contato com quem tem deficiência, que buscam um filme como esse, por exemplo, né? Então, a gente precisa amadurecer, né? Justamente a questão de qual é, de novo voltando à minha fala, né? De qual é o lugar, né, Lucas, da pessoa com deficiência na sociedade. Né? A gente não precisa ter uma pessoa com deficiência na nossa família, nem na nossa sala de aula, né? Para se importar com esse público, né? Para abrir esse olhar, né? Para se interessar pelo tema, né? À medida que a gente tiver uma sociedade mais inclusiva, a gente vai ver pessoas de qualquer, com qualquer outros interesses, né? De quaisquer outras... enfim, né? Histórias e experiências circulando em todos os espaços com ou sem pessoas com deficiência, né? A gente só vai ter uma sociedade inclusiva de verdade quando a gente vê isso acontecendo. Por enquanto, a gente ainda não tem. Por enquanto, eu digo que, né, para mim é um sonho, é uma utopia ainda, né, assim, a gente faz um trabalho todo para que isso aconteça, mas ainda não é uma realidade. A gente ainda tem essa categorização, né? Então, das pessoas sem deficiência, das pessoas com deficiência. Não sei se vocês concordam com isso, né? Mas tô trazendo aqui pontos para a gente pensar sobre essa questão. Pode falar, querido. Tô falando contigo. Prazer, Douglas.
Quero agradecer mais uma vez aí a equipe do Cinema Mundo, mais uma obra muito boa. Agradeço a vocês. Agradeço a fala de vocês, os comentários que vocês trouxeram também. É muito bom ter a presença de uma pessoa, né, que se articula muito bem com a narrativa do filme. Então isso é uma forma até de respeito com quem está propondo o debate para dialogar com pessoas que realmente vivenciam essa realidade. Isso é muito, muito importante também. Eu não concordo exatamente 100% com isso, com a sua hipótese que você lançou agora. Assim, até porque eu seria um ponto fora da curva. Apesar que você pergunta se a pessoa teve ou não contato. Ter contato com a pessoa com deficiência, ter contato. Na vida, nos dá contato com várias pessoas.
Uhum.
A gente não vai... Volta e meia que vai ter contato com pessoas com deficiência. Isso não necessariamente indica que estamos aqui porque tivemos contato com aquelas pessoas. Eu, particularmente, eu vim por conta do meu amor pelo cinema mesmo, né?
Uhum.
Estou aqui pelo filme.
Uhum.
Então, mas, talvez assim, você falar, perguntar, quem é que veio porque necessita de mais informações ou precisa estudar um pouco sobre isso, ou quer saber mais sobre isso, teria mais... relação, mas contato é isso que a gente está tendo agora mesmo, por exemplo, contato.
Sim.
Então, nesse sentido, eu não concordaria exatamente com a sua hipótese.
Tá.
Mas eu queria perguntar para vocês, primeiro, para você, porque eu esqueci seu nome.
Bianca. Isso.
É. E aí, pensando nessa questão da educação do olhar, que foi lançado aqui, foi trazido, você recorda quando você teve os seus primeiros contatos com pessoas com deficiência? Como foi o seu olhar naquele período? E o que foi que levou você a ter esse outro olhar para esse público? E aí, aproveitando, falando com o
Lucas.
Sou meio... Mas com o Lucas. Diante, assim, das... Acho que é para você, você comentou, né, o filme que traz essa questão do protagonismo ser uma pessoa ali, cadeirante, né, que dá uma outra estrutura realmente pro filme. Mas você, assim, Lucas, o que você pegar do filme mesmo assim, foi o que mais você se identificou com a obra que fez você sentir mais, assim, olha, presente naquele personagem? Qual foi, assim, será as cenas que mais... fez você se sentir identificado com a personagem? E se você tivesse que mudar alguma coisa nessa narrativa, o que é que você mudaria?
Responde se primeiro.
Vai pensando aí sobre a sua resposta.
Eu tenho que pensar um pouco.
Responde depois, vou te dar essa colher de chá. Então, o que eu me recordo, né, dos primeiros contatos que eu tive com pessoas com deficiência foi na escola. Na minha família nunca teve... Tenho agora, recentemente, uma criança com deficiência na família, mas nós não tínhamos ninguém com deficiência. Eu sou uma pessoa nascida na década de 80, né, onde naquele momento as escolas ainda não tinham... a estrutura inclusiva que a gente tem hoje, né? Então as crianças com deficiência não estudavam nas mesmas salas de aulas que as crianças sem deficiência. E eu me recordo que na escola existia uma sala que era específica para crianças surdas, e eu achava muito estranho aquelas crianças numa sala separada. E também tinha uma outra sala, eu nasci no Rio de Janeiro, né? E aí eu estudava numa escola pública municipal, já vou deixar você falar, tá? E existia então, nessa escola existia essa sala para surdos e uma sala para quem tinha deficiência intelectual. Mas a gente tinha tanto o horário da entrada como o horário da saída, eles eram comuns, né? Então a gente convivia com essas pessoas justamente nesses dois momentos. E sempre me estranhou essa estrutura de escola? Pode perguntar.
Intervalo também, vocês
tinham? Não. Os recreios eram separados. Era um recreio para as crianças com deficiência. Olha que coisa.
Meu Deus, que negócio.
Era maravilhoso. O outro recreio era para as crianças pequenas, que era uma escola que ia até, na época, até a oitava série, né? Então, no primeiro ciclo do ensino fundamental era um recreio, o segundo outro, e o outro era das crianças com deficiência. Bom, então, essa era a minha experiência de escola com o convívio com as pessoas com deficiência, né? E eu não vi a diferença nelas, né? O preconceito relacionado à pessoa com deficiência não está na infância se você não tem essa experiência de preconceito, né? A não ser que eu tivesse uma família que fosse preconceituosa ou convivesse com pessoas com preconceito, que, né, tivessem preconceito em relação àquelas crianças, para mim eram crianças. E a gente brincava de pique, de... Enfim, né, compartilhava os nossos ambientes. E aí a gente foi crescer, e a gente cresce. E a gente cresce e vai aprendendo coisas que não são tão legais assim, né? E a gente aprende que aquelas pessoas não são iguais a você. E aí na vida adulta, eu consegui desconstruir isso, né? E aí fui justamente quando eu me propus a ser pedagoga, né? A minha formação foi toda, desde o início, pautada na educação especial, né? Então, porque eu achava que eu poderia ser um agente de mudança, né?
Que, né, assim, jornalista também acha a mesma coisa.
Olha, a gente tem um sonho nessa vida, né, Lucas? É um espetáculo. Mas eu acho que a gente consegue, assim, nesse trabalho de formiguinha, né, de tentar mudar a realidade, a gente consegue fazer. Pelo menos dentro do nosso contexto, a gente consegue. Né, assim, não é fácil, né, meu bem?
Não.
Claro que não. Ninguém disse que ia ser fácil também, né?
É verdade.
Mas a gente consegue aos pouquinhos fazer, né, pequenas mudanças, e isso aqui já é, para mim, né, um fato, né, muito relevante no que a gente está se propondo enquanto instituição, né, de ensino superior, a discutir sobre essas questões, né? Então esses pontinhos assim pequenininhos juntos formam, para mim, uma, né, um caldo bem bom, né, de para a gente pelo menos problematizar, né, que é o que a gente precisa fazer. Tô falando pra caramba só pro Lucas pensar na resposta dele.
Eu tô olhando pro bloco de notas aqui falando, meu Deus do céu. E agora? Mas excelente.
Vai,
pergunta.
Querido.
Excelente pergunta.
Te respondi.
O que mais me chamou a atenção foram as partes principalmente relacionadas ao ambiente de trabalho dela, porque é um ambiente bem problemático, onde tem bastante preconceito permeado ali. E isso é muito comum, já aconteceu comigo algumas vezes, e acontece com várias pessoas, encontrar ambientes assim. A relação com a mãe dela também é muito forte, assim, porque apesar de ter um núcleo familiar muito positivo para mim, todo mundo tem contato com pessoas que têm um pensamento como a mãe tem nesse filme. Então a gente, eu já passei por situações, escutei coisas parecidas e que não foram nada legais. Então isso eu me identifiquei. E principalmente a parte de como ela conseguiu estabelecer relações, sabe? Porque apesar de ser muito difícil, ainda tem muita gente que vale a pena se relacionar e tem como construir uma relação de forma orgânica com as pessoas, sabe? Isso eu achei muito bonito, e eu vi muitas pessoas com quem eu, do meu entorno, ali, sabe, pessoas que não têm nenhum tipo de preconceito, que estão dispostas a ouvir, que estão dispostas a aprender, a se esforçar, sabe? Então essas cenas, esses três núcleos do filme, digamos assim, são as que eu mais me identifiquei e que mais pareceu comigo, assim, sabe, com situações que eu já vivi. O que, que eu mudaria na protagonista? Talvez fechar melhor. Lembrou uma coisa que eu queria falar e não falei. Eu acho a relação dela com a mãe extremamente tóxica, como eu já falei na primeira fala. Eu achei bem ruim. Foi bem abordado, mas é ruim. E a forma como isso termina, como isso se encerra, para mim é muito negativa. Não digo muito negativa, mas é negativa. Porque a menina sofre abusos e coisas bem sérias ali. A mãe dela subestima ela, a mãe dela bate nela, a mãe dela tranca ela em casa. E ela sai para viajar, vai para Tailândia, vai encontrar o pai, vai fazer um monte de coisa. Volta e a mãe tá lá esperando e todo mundo termina bem. Porra, poderia ter tido uma coisa muito melhor, sabe? Isso poderia ser discutido, poderia ser amarrado. É importante fazer esse tipo de coisa. Esse é um tema sério, é um tema que acontece com as pessoas. Pessoas com e sem deficiência, aliás, não é excludente. E tratar isso dessa maneira eu achei meio complicado, assim, sabe? Achei um término meio feito às pressas, assim. Poderia ter sido feito com um pouco mais de cuidado.
Tem que ter um filme 2 para trabalhar isso, Lucas.
É. A segunda. Superior, né? A mãe que se. Ela, aí no fim ficou como se ela se anulou para cuidar da menina, abriu mão da outra filha para ficar com ela. Ela foi escrota pra caramba com a
Sim.
outra também, né?
Sim.
Ela abandonou a família, né? Digamos, para ficar com a menina e depois ficou tudo bem. Eu também achei meio. Forçado,
final. Deixa só um pouquinho que tem uma pessoa lá na frente para falar. Por favor.
Exatamente.
Uma recompensa, né?
Você fez, age normalmente, como você deveria agir.
Sim.
E acontece muito, por exemplo, pais que têm filhos autistas. Nossa, você é um guerreiro. Mas não leva em consideração que é uma criança normal. Todo pai é guerreiro, porque criança é difícil.
Sim.
Até mesmo o meu departamento, ele não é acessível o suficiente. A gente tem que recebeu reclamações sobre isso.
Uhum.
Só que a gente não consegue mudar porque é um ambiente antigo, tudo mais, tem que passar pela prefeitura para mudar.
Sim.
Mas, enfim, no filme a gente também vê muito do ponto de vista dela, né?
Sim.
Não só assim, ah, é como alguém vê, mas como ela vê de baixo.
Uhum.
As pessoas, às vezes, invadem o espaço, imagino.
Uhum.
Assim, tipo, ai, eu vou te ajudar, às vezes tu não
quer
ajuda.
Isso.
É.
Eu não sei se é isso, né? Algumas pessoas invadem espaço, ou assim, porque as pessoas, às vezes, essas pessoas que querem a estrelinha, às vezes.
Sim, se passam.
Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa cega, ela tá vivendo a vida dela normal.
Uhum.
E às vezes a pessoa vem e encosta. Não é pra mim encostar.
Sim.
Tem que dar um aviso, porque você assusta.
Uhum.
E também o acalmamento, né? Porque a gente não vê muito na mídia. Não vemos. Realmente. Jornalistas, ele é um jornalista, né? A gente não vê jornalistas apresentando.
Uhum.
Deficiente.
Uhum.
Né? Uhum. Eu acho que deveria ser meio óbvio, né?
Sim.
Se graduou tão justo quanto eu faço secretariado.
Uhum.
Então seria muito justo eu ter um colega com alguma deficiência.
Uhum.
E o preconceito velado, que às vezes não é tão direto, né?
Mas, uhum. Uhum.
Agindo de forma assim, ah, mas você é diferente, né? Porque
ninguém avisou.
Uhum.
Então, era isso. Que é pequenas coisinhas.
Sim.
Que, por exemplo, se você não está acostumado a enxergar isso, você passa batido.
Com certeza. Quer comentar sobre a fala dela, Lucas?
Eu quero. Eu tenho algumas coisas a falar. Eu devia ter anotado, mas vou tentar de cabeça, porque...
Vai.
Se esquecer alguma coisa, aconteceu. Primeiro, sobre o fato do pai ou da... A maioria das vezes a mãe, né? A mãe ser a guerreira ou o pai ser o guerreiro. Esse discurso, além de ser ruim pelo que você falou, ele também apaga da mãe ou do pai uma necessidade de descanso, sabe? Porque parece que aquela pessoa tem que estar o tempo inteiro ali. E aquela pessoa não tem apoio nenhum, sabe? De ninguém. Ninguém apoia aquela pessoa. Ela está encarando tudo aquilo sozinha. E a sociedade, ao invés de dar a mão, falar, ah, você precisa de alguma coisa, fica exaltando. Tipo, exalta, ai, você é uma guerreira. E vai embora e segue a vida. E a pessoa continua naquela batalha, entre aspas. Então, é um discurso meio complicado, porque ao mesmo tempo que ele reconhece a importância daquele papel, ele não faz nada para tentar mudar isso, sabe? Isso é bem ruim. Outra coisa, sobre como é a nossa relação com as outras pessoas. Eu posso falar por mim. Eu tenho uma certa dificuldade. Tipo, eu não gosto quando a pessoa fala comigo em pé, porque ela fica muito acima de mim, sabe? Aí eu sou obrigado a ficar olhando pra ela desse jeito, quando estivesse olhando pra girafa no zoológico. É muito estranho, assim, sabe? É desconfortável. Eu sempre, por isso eu sempre falo, quando as pessoas forem falar comigo, pra tentar ficar na altura do meu rosto. Pra não ter um ar de superioridade também. Fica parecendo que a pessoa é superior a mim e que eu sou menor do que ela, sabe? Isso é muito... realmente acontece bastante também. E essas coisas, e também de querer ser invasivo demais, chegar empurrando a cadeira, sabe? Como eu falei, a cadeira é uma extensão da gente. Você chega empurrando a cadeira como se estivesse encostando a gente sem permissão. Você não faz isso com outra pessoa, porque se vê no direito de fazer com a gente, sabe? Então, eu acho muito interessante exatamente por trazer esses pontos, sabe? E a sua fala foi bem certeira nisso. É, trouxe alguns problemas e que realmente acontecem, sabe? Que só a vivência com essas pessoas pode ajudar a melhorar e estar tá disposto a ouvir também. Não adianta nada você chegar achando que sabe tudo. Tem que perguntar, tem que conversar. Não perguntar qualquer coisa. Tem perguntas que são muito invasiva, sabe? Então tem que se ter um cuidado, mas tem que se perguntar e saber e estar disposto a aprender, sabe? Porque realmente não se convive.
Com certeza. É, a título de curiosidade, nessas minhas andanças pela universidade, eu encontrei e convivi com uma pessoa cega aqui na universidade que me contou uma história que, se ela não tivesse me contado, eu acharia que era um causo. Ela estava circulando aqui no CSE, ali tem, né, aquele bosque ali, né, aquela parte ali. E ela estava vindo com a bengala, ela é uma pessoa cega, ela vindo com a bengala, passeando, e de repente ela é abordada por uma pessoa que diz assim: "Você está indo para onde?" E ela disse: "Eu estou indo para o ponto de ônibus, para a minha casa." "Não, não, você não vai. Eu vou levar você até ali na frente, onde estão todos os meus amigos, e a gente vai fazer uma sessão de cura com você. Você não quer ser curada?" E aí ela ficou paralisada, né? Porque ela não, enfim. E as pessoas a levaram até um lugar na frente do CSE. E todas em uníssono, com as mãos em cima da cabeça dela, fizeram uma reza, um, não sei, um culto para curá-la da cegueira. Dentro da UFSC, gente. Então, assim, quando o Lucas fala que as pessoas são invasivas, né, que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Então, assim, né, eu tô contando essa história para vocês, parece
Eu
um
tô em
ato.
choque.
Amor, calma. E assim, ela me contou isso, e óbvio que depois ela riu muito, ela achou uma bizarrice, ela achou uma coisa.
Ah, eu não ia rir, não.
Depois, né? Na hora ela
Eu
ficou
não ia rir, não.
desesperada, né? Não
Nem
sabia nem como
depois.
reagir. Ela ria, né? Por quê? E aí depois, Lucas, para completar a história, ela me contou que essa não foi a primeira vez que ela passou por uma situação como
Ah,
essa.
claro, eu passei também várias
Tu já
vezes.
passou por uma situação assim? A pessoa tentou te
Pastor
curar?
evangélico adora tentar me curar.
Então,
Nossa Senhora!
gente,
Se eu ganhasse R$ 1 para cada um que tentou me curar, eu tava rico.
Eita, Lucas, que beleza! Mas assim, né? Então a gente ri dessas situações, mas né, tô trazendo esse causo, né, para a gente pensar sobre, de novo, como é que a gente olha para a pessoa com deficiência, porque é que a gente tem a necessidade de curar, né? O que que faz com que alguém olhe para você e pense: "Eu vou te tirar desse sofrimento. Eu vou te tirar dessa condição que é tão ruim, né? Eu vou te curar. Calma, vai dar tudo certo." Né? Então, assim, é tão, né, quando a gente convive, né, Lucas, com as pessoas com deficiência, tá nesse meio, a gente vê e ouve histórias que são assustadoras. Assim, né? São coisas que, enfim. Bom, a menina tava tadinha, a menina de cabelos verdes lindos estava ali esperando para
Belos
falar
cabelos
e a gente
inclusive.
não deixou até agora, tadinha.
Eu
Fala, Flor.
entrei em outras coisas que vocês estavam falando, mas eu só para continuar mesmo, que também fiquei incomodada com o jeito como o filme tratou, porque apesar de ter um protagonista, uma pessoa com deficiência, ele ainda é um filme que fala sobre as outras pessoas que convivem com ela, principalmente Então, um filme que tem reconciliação, perdoa a mãe, perdoa o pai, perdoa a irmã, perdoa todo mundo, perdoa quem está assistindo, porque é uma coisa meio que uma, pra tu, uma conquista pela dor, pelo sofrimento, para tu se sensibilizar pelo sofrimento, sabe? E aí eu fiquei incomodada, porque eu gosto que seja combativo. Tipo, quando tu falou sobre o espaço, eu pensei no lugar, porque pensar, então, não no caso, né, ao lugar e já partir para pensar sobre o outro ter que... não, o lugar é dele, sim. Concordamos, todos nós concordamos que, que o espaço é de todos, mas o espaço precisa estar preparado para todos.
Isso,
como
exato.
Ela também falou. Uhum. E já fiquei falando sobre isso também, sobre a UFSC. Ela para diversos tipos de...
Temos muitos problemas.
É difícil tu estar circulando pelo UFSC.
E melhorou muito.
Até
melhorou muito.
Eu não sei.
Ainda é ruim, né? Ainda é ruim.
Ainda é ruim, mas melhorou muito.
Uhum.
A questão do ensino também, que até é mais, parece que também se percebe mais quando a deficiência ela tá no físico, né?
Uhum.
Mas as outras, até isso já tá também sobre pensar o que é doença, o que é a deficiência para as pessoas, né? Por que que elas colocam, elas já partem desse ser o outro que tá bem, que é aquele lugar. Várias coisas assim, eu fiquei pensando sobre várias coisas que vocês estão falando.
Posso só pegar o gancho?
Pode.
O Lucas falou sobre a cadeira e o pós-humanismo, a fusão do homem à máquina. E eu também, quando eu trouxe esse filme, né, eu e a equipe, pensamos nessa questão da normalidade do ser humano, o corpo normal, o homem vitruviano, né? E aquilo que se distancia da normalidade. E também isso com a questão do pós-humano, o homem com a medida de todas as coisas. Mas quem que é esse homem?
Sim, é para quem
que é homem?
Essa adequação também, e também, mas também pensar sobre, agora que falando sobre pensar máquinas também, né? E sobre pensar com o corpo, mas trazendo isso de volta. Acho também que é uma... E tu falar sobre a tua relação com a cadeira, assim, eu fiquei pensando sobre isso.
Uhum.
E também, eu acho que em outros lugares também pensar mais sobre como a técnica e as coisas que são avanços para as pessoas, né? Como que as pessoas podem todas elas participar dessa técnica e desse avanço e não só ser da tua cadeira, que é o que está mais perto de ti, que te possibilita a tua liberdade, né? Mas nas outras coisas que tu tem acesso também, então, também pensar a técnica disso, sabe? E isso também vem de pensar espaço, também vem de como tu pensa as pessoas, e também vem de como tu pensa... E também eu tava pensando sobre essa coisa que, não sei quem foi que falou, agora eu vou ter dito, sobre, acho que talvez tenha sido tu, sobre essa ideia, né, do que ou é aquela coisa que está vencendo pela luta, né? E também a luta é para chegar nesse lugar que tu imagina que é um lugar maravilhoso, né? E aí dá essa coisa também de herói por pensar que é como tu já tem essa coisa que ninguém quer, e aí a tua jornada é uma jornada do herói, né? Para chegar nesse lugar que também é um lugar que é do normal, que é normal para as pessoas, né?
Sim.
Essa retirada, eu fiquei pensando muito sobre várias coisas.
Eu quero pegar um gancho do comentário dela para fazer um apontamento. Tem uma questão recentemente. Uma senadora federal que
eu ia falar
que é PCD, a Mara Gabrilli, né, de São Paulo, do PSDB, inclusive, não vou entrar em méritos políticos, mas essa minha fala já vai contemplar um pouco disso. Ela tinha um projeto para trazer exoesqueleto para as pessoas com deficiência, principalmente paraplégicos. O exoesqueleto, ele é praticamente um... Como é que eu vou explicar o que é um exoesqueleto?
É uma tecnologia, né, assistiva, é um equipamento em que a pessoa se coloca. Vocês devem ter visto no Fantástico, que agora recente, acho que foi o último final de semana, passou no Fantástico, no Jornal Nacional, onde a pessoa se coloca, ele faz a leitura do corpo a partir dos movimentos que a pessoa faz e eles faz o movimento vertical, né? Então a pessoa consegue se novamente, né, se colocar na posição vertical, só que com a ajuda da máquina, né?
Exatamente. E o meu ponto sobre isso é, cada pessoa faz o que quiser da própria vida, mas eu particularmente sou contra isso. Porque entra exatamente na normatividade de colocar a pessoa em pé e a pessoa caminha. Por que a pessoa precisa caminhar? Sabe? Por que eu preciso ficar em pé e caminhar? Sabe? Por que que eu preciso de todo esse equipamento para ficar mais próximo da normalidade? E é um equipamento absurdamente caro. Cada um parece que estava falando em R$1 milhão cada esqueleto, assim. Eram cifras absurdas, assim. Esse dinheiro público poderia ser aplicado em muitas outras coisas com muito mais utilidade para todo mundo. Quantas rampas R$1 milhão não fazem? Quantos banheiros R$1 milhão não adaptam? Quantas salas R$1 milhão não preparam, sabe? E ficam com esse sonho, às vezes, colocado pelos outros nas próprias pessoas, e as pessoas passam a acreditar, nossa, eu vou voltar a andar. Tá, mas por que você precisa voltar a andar para voltar a se aceitar? Sabe? É muito mais fácil, muito mais saudável para você mesmo se aceitar como você é, não ficar entrando em normatividades, assim, assim, de querer ser igual uma pessoa sem deficiência, caminhar. Primeiro que vai chamar atenção do mesmo jeito, né? Uma pessoa com uma armadura robótica caminhando por aí não vai ser um negócio nada discreto. As pessoas vão ver do mesmo jeito. A bateria dura pouco. Parece que é 4 horas só, mais ou menos, a bateria desse equipamento. Então é um equipamento com uma utilidade muito específica, caro, e que só serve para atender uma normatividade. Então esse é o grande ponto. A gente precisa receber as pessoas e aceitá-las. Tem uma frase de uma música, eu gosto muito, o velho moço dos Los Hermanos, que diz: se o que eu sou é também o que eu escolhi ser, eu aceito a condição. Então, eu acho que isso é mais ou menos como eu encaro a vida, sabe? A gente precisa aceitar como a gente é, não tentar entrar em padrões e normatividades desse tipo, sabe? Para que isso serve, no fim das contas? Acho que é isso.
Não, perfeito. Bom, a gente vê muito, né, esse apelo pela cura, né? É muito comum vocês verem vídeos de crianças que têm implante coclear e ouvem pela primeira vez a voz da mãe, e aí é uma choradeira, né? Uma criança que nasceu com uma deficiência visual e aí faz um procedimento cirúrgico e começa a enxergar, e todo mundo se emociona com aquilo, como se aquilo fosse algo que realmente vai trazer, né, uma outra vida para aquele sujeito, e muito melhor do que seria se ela não tivesse uma condição de deficiência. E esse, né, e paralelamente pensando sobre o que o Lucas falou, está também atrelada a essa questão de que se percebe socialmente de que a pessoa sem deficiência é mais feliz do que uma pessoa com deficiência, né? E aí a gente vai colocar, empreender todos os nossos esforços para que ela se normalize, para que ela esteja dentro de um padrão, né, que é visto pela sociedade como padrão de felicidade, de, né, enfim. E a gente vai, e aí todo mundo vai ser feliz, né? Se essa criança começar a ouvir, se essa pessoa começar a caminhar, se essa pessoa começar a ver, tudo vai ficar melhor e todo mundo vai ser mais feliz, né? Então, e assim, gente, isso não é uma coisa que, mesmo nós que já estamos mais envolvidos com esse tema, de repente a gente é capturado por esse ideário, assim, sabe? De vez em quando aparece uma tecnologia assistiva, você fala, poxa, isso seria muito legal, né? Se eu conseguisse fazer com que a pessoa enxergasse tal coisa, se eu conseguisse... É muito mais complexo do que você ter um conceito, né? Do que você ter uma experiência, né? Socialmente a gente é capturado o tempo inteiro por essa visão da normalidade. E é difícil romper, às vezes, com isso, né? Então, quando a gente está num ambiente educacional, né, é muito comum que a gente tenha uma experiência de proximidade da normalidade dos nossos estudantes, né? Daquilo que a gente entende como um padrão normalizador, né? E eu vivencio na minha experiência profissional isso todos os dias, né? A experiência que os professores têm com as pessoas com deficiência nos coloca, às vezes, nós, enquanto equipe técnica lá na coordenadoria, né, de acessibilidade, nos coloca em xeque também nesse sentido de pensar, opa, mas se essa pessoa não aprende como as outras... Alguma coisa não está certa que vocês é que precisam resolver, né? E aí, no campo da educação, a gente tem que se preocupar com isso, né? Tem que estar a par e preocupados em como que a gente vai fazer para que essas pessoas, que todas as pessoas, e não essas pessoas, as pessoas com deficiência, mas que todas as pessoas aprendam, estejam dentro desse ambiente com qualidade, né? Enfim, aí já puxei para um outro gancho, uma coisa que...
E outra coisa, só para fechar esse ponto da normatividade. Para quem é isso, né? É uma questão muito mais financeira do que qualquer outra coisa.
Existe um mercado
existe
grande.
Existe um mercado, né, grande, eita, sim. E não só um mercado grande, é um mercado caro, caríssimo, e que atende poucas pessoas.
Exatamente.
Não é todo mundo que vai conseguir... conseguir ter um aparelho auricular para conseguir ouvir, ou um exoesqueleto para conseguir andar. E ficam projetando essas inovações como se fossem para todo mundo. A gente sabe que não é para todo mundo. A gente sabe que tem barreiras econômicas grandes. Então, um projeto mais social e mais humanista de aceitação, que não colocasse necessariamente o interesse econômico ou essas coisas mirabolantes na frente, sabe? Seria muito mais positivo e muito mais abrangente.
Uhum. Também exime, né, de pensar a realidade do outro, né? Só precisa retirar ele daquela realidade e trazer para a tua, que já está...
Exatamente.
Né? E também pensando se até esse lance pós-humano, a gente está muito num delírio de avanços tecnológicos em que o humano tem que ficar cada vez melhor. E aí, e aí todos os corpos têm que serem melhorados, né?
Isso.
Não só os corpos que já não são aceitos, os corpos que já estão num certo aceitação também, eles vão precisar ser mais melhorados.
Sim. Né?
Umas viagens muito loucas, assim, pensando tecnologia também.
É.
Aí essas coisas ficam sedutoras. Esse tipo de coisa fica
bem
sedutor.
Sim, exato.
Sendo que a humanidade podia melhorar da mesma forma, por exemplo, chegando no caso das pessoas surdas, ao invés de tentar fazer as pessoas ouvirem colocando um aparelho, simplesmente em que todos aprendessem Libras desde cedo nas escolas, a pessoa seria mais humana.
Exatamente.
Do que implantar
exatamente
uma coisa artificial nas pessoas, porque elas não têm nenhum problema se nós soubermos comunicar em Libras, mas não é uma coisa que...
Sim.
Acho que temos tempo. Vocês ouviram?
Sim.
Temos mais uma pergunta?
O tempo de expulsão. Estão expulsando a gente.
Sou apaixonada por cinema desde pequenininha. Esse filme abre muitas reflexões. Eu agradeço a todos que falaram, que me antecederam, porque algumas coisas eu nem vou, eu anotei muita coisa, não vou nem falar para não ser repetitiva, né? Mas uma coisa que eu acho importante falar é que a empatia, o exercício da empatia, ele não tem que passar pela experiência, ele tem que ser, ele tem que vir, né? uma das falas primeiras do filme, ela falou: ah, você não fez sexo, como é que você vai saber? Então, isso abre uma reflexão de vida, né? Nem tudo que tu podes escrever, pintar, necessariamente tendo a experiência na tua carne, né? Então, o exercício da empatia tem que vir. Eu queria pontuar também, ao longo da minha vida, por exemplo, agora a gente tem toda essa abertura, né, e toda a gama de acessibilidade, mas as crianças com Down, deficientes, na minha época, eram escondidas, de certa forma.
Sim. Né? E justamente por isso não tinha adaptação nenhuma. Porque essas pessoas não conviviam em sociedade.
Sim.
Por isso que...
Eu quero pontuar isso para valorizar o que, que a gente tem hoje. Então, a gente não pode ficar só no discurso de... precisamos disso. Claro que precisamos um monte de coisa, mas...
Sim.
Olha o quanto a gente avançou.
Sim.
Né? Eu posso dar o depoimento que eu vivenciei isso de... amiga da minha mãe, que tem a vida... morava lá com a parente lá no Sambaqui, que era mais sítio, né?
No interior ainda tem muita gente
que
fica presa, né? Em casa, assim, que não sabe. Tem
várias coisas, mas aí talvez seja a repetição. Ah, e uma coisa que eu acho importante falar, sim, quem viabilizou a oportunidade dela se libertar fisicamente, porque na mente ela era liberta, né? Completamente liberta. Foram pessoas que
viviam
à margem.
É.
A margem também, o Toshi e a Mai. Né? Então, precisou dela...
Sim.
Graças a Deus que eles também, que de certa forma vivem à margem, viabilizaram isso para ela. Né? E acho que por último vou só pontuar que a cena belíssima, que ela interpreta, que é uma coisa, né, maravilhosa. Cena belíssima para mim, que matou a pau, e ali passa pela coisa da carne, lógico. É dela falar uns 37 segundos, parará, e aquelas pausas, né, da fala dela, porque não era pausa, era pausa emocionada, né,
Licenciada,
e aí ela falou, me emocionou e me emociona assim, ainda bem que fui eu. Então, assim, é de uma bondade, de um altruísmo, só quem.
Né,
ela tem o poder de falar isso porque ela viveu tudo que ela viveu, né? Então, a irmã dela, normal, ela pouparia a irmã dela de. De viver no lugar de que ela viveu, né? Então, assim, eu agradeço muitíssimo de estar aqui. Essa iniciativa dessa mostra. Eu vim no primeiro dia, né? Tu és professor da minha filha. E aí deu o azar, entre aspas, de não funcionar alguma coisa. E eu hoje consegui vir com calma, porque aquele dia eu estava...
Foi até melhor, porque tem mais gente hoje do que tinha naquele dia.
É legal.
Muito obrigada.
Legal, imagina. Obrigada também.
Bianca, Lucas, muito obrigado pela fala, pelo bom humor incrível e pelas falas esclarecedoras, pelos comentários esclarecedores.
Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Foi muito legal.
Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês.
Porque me deu a coisa de aplaudir. Aí eu fui fazer a Natália.
Valeu.
Posso tirar uma foto com vocês?
Pode, claro.
Aqui, deixa eu parar o gravador aqui.
Deu certo.
Deu certo.